Então, muito boa tarde, vamos dar início aos nossos trabalhos. Antes disso, queria dar conta aos senhores coordenadores, já saberão certamente, mas todas aquelas audições que tinham ficado agendadas na reunião da semana passada, que tinham ficado decididas para agendar na reunião da semana passada, já estão. Portanto, quinta-feira virá cá o senhor Presidente do Tribunal de Contas e para a semana já estão marcados terça, quarta e quinta, como combinado, o Inspetor-Geral de Finanças, o professor António Garalete e o professor Álvaro Nascimento. Por esta ordem. Presidente do Tribunal de Contas, quinta-feira, e na terça Inspetor-Geral de Finanças, quarta, o professor Nogueira Leite, e quinta, o professor Álvaro Nascimento. Entretanto, entrou, não sei se ontem, se hoje, já não sei, um putestativo, presumo, é um putestativo, posso tratá-lo como putestativo, do CDS, no sentido da audição do doutor Armando Vara, e, portanto, vou marcá-la para... O início, para a outra semana, vou ver se... Enfim, agora também há estas coisas do processo face oculta, creio eu que se chama, e portanto também não sei qual é a disponibilidade do Dr. Armando Vara, mas enfim, ver se há em função dessa disponibilidade. Sem mais delongas, os senhores coordenadores sabem qual é o motivo desta reunião, receberam todos o meu despacho, entendi que até por força de alguma controvérsia que se tem gerado na Comissão, que a certa altura chegou mesmo a levar a uma revogação de um despacho que eu tinha preferido sobre duas audições, entendi que seria preferível, tendo em conta a natureza de alguns documentos que aqui recebemos, que seria preferível que serem os coordenadores dos grupos parlamentares a tomar uma decisão final sobre esta matéria e não eu a fazê-lo. Julgo que não vale a pena criarmos mais um imbróglio como outros que já ocorreram. E, portanto, dei este despacho no sentido de transmitir aos senhores coordenadores três coisas. Em primeiro lugar, o próprio pedido do Dr. António Domingos, que solicita que seja ponderada a hipótese de não ser dada publicidade total ou parcialmente aos documentos que remeteu. Uma questão que se prende com o plano de capitalização, porquanto há um documento que trata de algumas questões relativas ao plano de capitalização, e isso, enfim, como ficou aqui decidido, não cabe no objeto da Comissão, e outra, porque tem que ver, esta porventura será mais rebuscada, tem que ver com a correspondência entre a Caixa de Depósitos e o Ministério das Finanças. Recordo que, até por força dos recursos, a decisão do Tribunal da Relação não está em vigor, e, portanto, nós não temos nada que cumprir uma decisão que não está em vigor, e, portanto, não está vedado o acesso à correspondência, mas uma vez mais entendi, por uma questão de absoluta transparência e independência, suscitar a questão junto dos senhores coordenadores, sendo que o meu entendimento nesta parte concreta, na parte da capitalização não será bem assim, nesta parte concreta foi manifestamente um excesso de zelo da minha parte, mas eu prefiro ter excesso de zelo do que ser acusado de não zelar adequadamente os interesses da Comissão. E, portanto, eu julgo que valeria a pena dar a palavra em primeiro lugar ao CDS, visto que a remessa destes documentos resulta de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra, Sr. Deputado João Almeida.
Obrigado, Sr. Presidente. A questão é simples. Nós, do ponto de vista da decisão sobre a aceitação ou não, aquilo que couber no objeto da Comissão, na versão restrita, imposta pela maioria dos partidos, e aquilo que não contrariar nenhuma decisão, ou melhor, aquilo que em segundo lugar não contrariar nenhuma decisão jurisdicional em aplicação. E aquilo que não contrariar a lei deve ser do conhecimento dos deputados. Aquilo que neste triplo critério não deve.
O deputado quer ser um bocadinho mais explícito sobre qual é o seu entendimento acerca do que...
Não, eu não conheço os documentos todos, não tive a oportunidade agora
Mas a ideia era precisamente que os seus coordenadores
pois está bem, mas agora...
analisar os documentos...
A questão é esta. O que nós pedimos foi correspondência trocada antes de início de funções. Não nos parece que correspondência trocada antes de início de funções esteja afetado por nenhuma restrição. E, portanto, isso, achamos que do que nós pedimos... Não, o que aqui estiver, à partida, pode ser do conhecimento dos deputados.
Muito bem. Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor.
Sr. Presidente, antes de mais, boa tarde. Eu não consigo tomar uma decisão sobre todos os documentos neste momento, Eu se calhar sugeria, não sei se sabe melhor opinião.
Ou seja, por isso podemos fazer uma pausa, os seus coordenadores analisam o documento.
Pois, mas eu acho que essa pausa vai ser prolongada, porque são muitos documentos e tenho que os ler, tenho que ler as páginas todas, portanto.
Muito bem, mas então, mas o senhor Tódico, interrompi-o, faz favor de...
Não, tem mal.
Ia propor qualquer coisa, faz favor.
Ia propor que... E propor sob o compromisso de reserva total, não é? Que nós amanhã tornássemos a reunir antes do plenário, por exemplo, e tomássemos uma decisão depois de olharmos com toda a atenção para os documentos. Eu não consigo, no espaço de minutos, tomar uma decisão sobre todos os documentos que estão aqui.
Eu percebo inteiramente, por isso é que eu tinha. O meu despacho era ter distribuído aos coordenadores na semana passada, mas. São 176 páginas, e portanto. Eu não tenho, o único problema que tenho é que vou ter que pedir ou ao Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira ou ao Sr. Deputado Miguel Tiago que presidam a reunião dos coordenadores, porque eu, amanhã de manhã, parto para Paris. Eu já tinha anunciado à Comissão que não estaria cá, porque iria para Paris para uma reunião parlamentar. Eu, por mim... Eu tenho que dar uma entrevista às 6. Se fosse antes disso, podia dar, mas... Enfim, mas o compromisso de honra tanto dá para hoje como para amanhã.
Mas quiser brincar
às 10 da noite? Não, mas ao deputado, isto também tem regras, não? Se as pessoas assumem um compromisso de honra para as 10 da noite, também assumem para amanhã às 3 da tarde, não? Eu saio amanhã, o voo é amanhã às 8:15 da manhã. Mas isso é o menos, quer dizer, ninguém é insubstituível, há dois vice-presidentes, qualquer... Mas eu já dei conta das razões pelas quais eu suscitei as questões.
Certo, mas faria sentido também estar presente no nosso debate sobre que vamos ter precisamente sobre as razões que...
Então, só passa, eu regresso. A reunião acaba sexta-feira e, portanto, eu fico lá e só regresso na segunda-feira. Se quiserem esperar até terça-feira, por mim...
Posso?
Portanto, faz chuva.
Obrigado, Sr. Presidente, se me permite. Relativamente à questão da aplicação ou não da decisão judicial, eu creio que nós não devíamos ser mais papistas do que o Papa na defesa intransigente dos direitos dos deputados e da Comissão de Inquérito, por uma razão. A decisão judicial não está em vigor. Há um recurso que impende sobre ela. Quer dizer, se os outros não concordam no menos, no mais, nós também não devíamos concordar no menos. Esta é a minha posição de princípio em defesa da Comissão Parlamentar de Inquérito. Para dizer o quê? Que eu acho que, à semelhança do que aconteceu em outras comissões de inquérito, como de resto os senhores sabem, a correspondência foi claramente divulgada. Certo? Por isso eu acho que nós, na defesa dos nossos interesses, independentemente dos teus documentos, não li, nem sei quantos há desses, eu acho que nós devíamos, com a mesma reserva que há para nós, terá que haver para os outros deputados, mas nós devíamos pugnar pela sua distribuição. Esta é a minha posição de princípio, porque quem defende o mais não vai aceitar que os outros defendam o menos, quer dizer. Relativamente ao objeto, essa tem sido, ao contrário, como sabem, da posição do parlamentar do PSD e do CDS, mas a deliberação da Comissão e a decisão da Comissão tem sido que o objeto não tem processo de recapitalização. E eu vi aqui documentos que eu acho que têm única e exclusivamente a ver com o processo de recapitalização. Finalmente eu vou ter acesso a um. E, portanto, Pronto, mas de qualquer maneira, esse eu acho, esse já acho que não deve sempre estar fora do objeto.
Confirma, aliás, muitas das coisas que os senhores deputados estão sempre a questionar.
Pois, estás a ver? Já leste com atenção e eu ainda não. Por isso é que eu quero ir ler.